Amados irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus seja sobre todos nós. Amém. Irmãos, é muito bom estarmos mais uma vez reunidos para adorar a Deus, para adorar o Deus vivo e verdadeiro. É privilégio teu estar nesta noite para ouvir a voz do Senhor. Por isso eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo de número 130. Salmo de número 130. Diz a palavra do Senhor, cântico de romagem: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Esteja alerta os meus ouvidos, os teus ouvidos, às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Todos juntos. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Deus, bendito Pai, amado Senhor, aqui nós nos encontramos mais uma vez em Tua casa, ó Deus, em Tua presença, pois não há outro lugar para estar senão, ó Deus, diante de Ti. Não há lugar mais importante, ó Deus, na face da terra, senão diante da Tua presença. Por isso, ó Deus, te suplicamos que o Senhor possa estar nessa noite falando aos nossos corações. Pois, ó Deus, como carecemos ouvir a Tua palavra, como nós precisamos ser tratados por Ti. Ah, Deus, o Senhor conhece o mais íntimo do nosso ser e sabe exatamente o nosso problema. Tu conheces, ó Deus, o nosso deitar, Tu conheces o nosso levantar e sabes, meu Deus, que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, ó Deus, ser gracioso com o Teu povo nesta noite e fala aos nossos corações. Ó Deus, restaura vidas nessa noite. Ó Deus, perdoa, ó Deus, as nossas culpas. Restaura-nos, ó Deus, e inclina os Teus ouvidos à oração que fazemos a Ti, no nome poderoso de Jesus. Amém. Irmãos, há uma área da nossa vida muito difícil de ser tratada, a qual os psicólogos não podem resolver. Os médicos também não pode identificar. Mas bendito seja Deus, porque o nosso arquiteto identifica todos os problemas da nossa alma. O nosso coração, não um coração físico, mas aquele a qual as Escrituras identificam como o local a qual o mais íntimo do nosso ser, as coisas mais ocultas, mais íntimas nossa, estão ali guardadas, estão ali preservadas. aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós fazemos, que às vezes as pessoas não vê, que se encontra em oculto. Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Quando esse local, esse lugar, o nosso coração, a qual nós guardamos não somente coisas boas, mas infelizmente por causa do pecado, nós conseguimos carregar na nossa vida coisas que muitas das vezes nos afasta do Senhor, muitas das vezes nos machuca, deixa a vida cristã raquítica. Essas coisas, irmãos, elas se encontram no nosso coração. Pois o Senhor Jesus Cristo disse que aquilo que contamina o homem não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. E nós precisamos, irmãos, guardar, cuidar do nosso coração, da nossa vida espiritual. Se há um problema a qual todos nós precisamos estar atento, pois é uma realidade para os seres caídos, para os homens a qual foram, são herança de Adão, todos nós, infelizmente, é o pecado. E ele se encontra no coração de cada ser humano. Quando esse pecado, irmãos, ele habita no coração do homem, ainda que conhecendo a Deus, ainda que louvando o Senhor, ainda dizendo que os nossos pecados são perdoados e que não há Deus maior do que o nosso Deus, é possível, sim, que como um câncer que corrói pouco a pouco, o pecado aprisiona, o pecado, ele deixa o crente mais fervoroso em uma situação de miséria espiritual. Pois o salmo a qual está sendo exposto aqui não é dirigido a um povo ímpio, mas um povo a qual foi comprado antes da fundação do mundo e no tempo próprio revelado em Cristo Jesus com seu próprio sangue. Se tem uma coisa, irmãos, que nós precisamos cuidar, é do nosso coração. Esse salmo, ele não tem um autor identificado, mas nos mostra que é um dos cânticos de romagem. Quando o povo ia a Jerusalém para adorar o Senhor, eles faziam a peregrinação. Alguns já moravam lá, mas outros faziam grandes jornadas. Eles tinham algo no seu coração, que o local santo, a qual Deus escolheu para que o seu povo pudesse estar reunidos no templo, na casa de Deus, era o melhor lugar a qual o seu povo deveria buscar o Senhor. Sendo assim, irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite sobre uma pequena pergunta. Por que devemos nos voltar para o Senhor? Por que você veio até aqui, neste lugar? Qual tem sido as nossas motivações? Mas eu falo aqui de algo sincero, de algo que provém do mais íntimo do nosso ser. Pois apenas dizer que Deus é real, dizer apenas que não há lugar melhor do que estar na casa de Deus, dizer que não há coisa mais agradável do que cantar louvores ao Senhor, não é suficiente. Por que devemos nos voltar para o Senhor? Há muitos irmãos que não têm feito com sinceridade essa pergunta. Porque na realidade, o seu coração já se encontra anestesiado pela culpa do pecado. Pois quando nós vivemos uma vida voltada não para os pés do Senhor, mas sim aprisionado pelos desejos dos nossos próprios corações, até mesmo aqueles princípios mais básicos da fé cristã, nós não conseguimos viver, não conseguimos colocar em prática nas nossas vidas. E quantos são aqueles que se encontram encurvados por causa da culpa, por causa da culpa do pecado, porque na realidade se encontra na igreja, mas vive uma vida dupla, não vive uma fé verdadeira, porque o seu coração está mais cheio das coisas dessa vida do que das coisas celestiais. Ah, queridos, como nós precisamos nos voltar para Deus. Por que nós precisamos nos voltar para o Senhor? Por que nós precisamos ter uma vida de santidade? Uma vida a qual aquilo que falamos anda exatamente juntos com aquilo que vivemos. O salmista, nesse texto, ele vai apresentar aqui pelo menos três razões por que devemos nos voltar para o Senhor. E a primeira razão, irmão, se encontra no verso de número 1 e 2. Leamos todos juntos. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Perceba, irmãos, que o salmista coloca aqui que a primeira razão por que devemos nos voltar para o Senhor é porque só nele, somente nele, encontramos o verdadeiro socorro. Somente em Deus é que nós encontramos o verdadeiro socorro. Há muitas pessoas hoje que têm não voltado para o Senhor, não buscado socorro em Deus, mas o socorro naquilo que ele tem buscado, no seu dinheiro, nos seus amigos, em lugares a qual não é o lugar certo, que traz até promessas. Quantas pessoas têm hoje quebrado o dia do Senhor por causa da esperança de passar num concurso, ainda que isso venha levar o homem a quebrar o quarto mandamento? Mas por que o seu coração está tão voltado para a ganância de uma satisfação a qual não passa dessa vida? E é exatamente isso que o pecado faz. Ele promete, mas não cumpre. Ele promete uma vida melhor, mas só traz falência. O salmista mostra exatamente isso no verso de número 1: das profundezas clamo a ti, Senhor. O salmista está mostrando aqui que Deus, ele é a pessoa certa, ele é aquele que sabe exatamente aonde você se encontra nesse momento. Talvez você esteja sim aqui físico neste lugar, mas a sua mente esteja distante, esteja preocupada com as coisas que na realidade as pessoas aqui não conhecem, mas Deus sabe exatamente o que se passa na sua vida. Talvez pessoas aqui estejam em uma condição como esse salmista, lá no mais profundo abismo, e ache que a sua circunstância não tem solução, mas esse salmista olha para o céu. Ele olha e diz: das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Ai, irmãos, como Deus é gracioso para conosco, pois somente Ele é o nosso verdadeiro socorro. Você pode correr para a direita, buscar auxílio para a esquerda, mas enquanto você não voltar-se para Deus, você estará caminhando por caminhos tortuosos. Deus sabe exatamente como nós nos encontramos espiritualmente. E o desejo de Deus para a nossa vida, para nós que estamos aqui hoje, é nos voltarmos para o Senhor, por crer que somente nele encontramos o verdadeiro socorro. Ele tem o remédio exato que ninguém pode curar, mas Deus, ele pode. Ele é o socorro do seu povo. A quem você tem procurado? Aonde você tem andado? Aonde você se encontra? Nós não podemos enganar a Deus. Nós não podemos fugir de Deus. Nós não podemos trocar a Deus por outra coisa que o nosso coração deseja, senão o próprio Senhor. Pois o salmista diz: se eu subo ao céu, lá ele está. Se eu desço no mais profundo abismo, também ele lá está. Ninguém pode se esconder do Deus que tudo vê. E ele sabe exatamente o que você precisa. Todos nós, irmãos, precisamos nos voltar para o Senhor como nosso verdadeiro socorro. Porque há muitos socorros, há muitas portas, há muitas promessas na nossa vida. Mas se nós não nos voltarmos para o verdadeiro socorro, continuaremos a viver uma vida a qual enganamos a nós mesmos, enganamos os nossos irmãos, enganamos os nossos vizinhos. E triste daquele é que vive uma vida, daqueles que vivem uma vida de duplicidade. Pois bem, irmãos, é preciso, é urgente, é necessário, hoje, não amanhã, não depois, mas hoje, nos voltar para o Senhor como nosso verdadeiro socorro. Mas socorro de quê? O que se passa na sua vida? Quais são os impossíveis? Quais são os pecados? Que coisa é essa que você não consegue se desprender? Eu não sei, pelo menos os irmãos ainda não me procurou. Pelo menos todas as terças, eu me encontro aqui pela manhã, juntamente com o pastor Allan Kleber. Mas você também tem um pastor, durante toda a semana, está aqui à disposição pelas manhãs, que é o pastor Allan Kleber. Mas ainda que os seus pastores não consigam identificar a solução da sua vida, saiba que você precisa urgentemente se voltar para Deus com fé, crendo que Ele é o seu verdadeiro socorro. É aquilo que você precisa para que a sua vida seja uma vida de triunfo na presença de Deus e dos homens. Por que devemos nos voltar para Deus? Primeiro, porque só nele encontramos o verdadeiro socorro. Mas veja bem, irmãos, o verso de número 3 e 4 também nos traz um segundo princípio, uma segunda razão por que nós devemos nos voltar para o Senhor. Leamos todos juntos. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Bendito seja Deus. Pois uma coisa está diretamente ligada à outra. É verdade que nós precisamos, irmãos, nos voltar para o Senhor. Pois, como já foi dito, somente estarmos aqui é muito bom, mas se não tivermos um coração sincero, uma vida voltada para Deus, uma vida que foge do pecado, uma vida que busca uma santidade, a qual não busca que os outros vejam, mas sim que seja aprovado diante de Deus, não para a sua própria glória, mas para uma satisfação a qual agrada a Deus. Isso, irmãos, certamente nós precisamos na nossa vida. com tudo. É preciso sim nos voltar para Deus como nosso verdadeiro socorro. Mas se não reconhecermos que somos pecadores, que precisamos nos arrepender, isso será impossível receber da parte de Deus o perdão. Isso será impossível que Deus ouça e responda a sua oração, o seu sofrimento, a sua necessidade. Pois o salmista mostra que escuta, Senhor, a minha voz. Esteja alerta os teus ouvidos, as minhas súplicas. Ele está mostrando aqui que o Deus a qual ele serve, o Deus a qual nós servimos, é um Deus que está disposto a nos ouvir. É um Deus que nos entende, é um Deus que nos conhece, é um Deus que tem prazer em ouvir e atender às nossas necessidades. Mas o verso de número 4, ele mostra, o verso de número 3, ele mostra aqui, irmãos, algo muito interessante. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? O salmista está reconhecendo que nós somos pecadores. O salmista está mostrando aqui que todos nós precisamos reconhecer essa realidade. Se não houver humildade da nossa parte, se não baixarmos as nossas frontes, olharmos para nós mesmos como pessoas carentes da graça e da misericórdia de Deus, certamente não passaremos de religiosos, de pessoas que estão cheias de coisas, de aquilo que aprendemos durante a vida como cristão. Mas Deus não quer apenas a nossa religiosidade, mas sim um coração temente a Deus, um coração que reconhece que precisa diariamente da graça de Deus, do perdão de Deus. Verso de número 4: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Se por um lado, no verso de número 3, o salmista mostra que o Senhor é o Deus que nos criou e que sabe que somos pecadores e que nós precisamos reconhecer que somos pecadores, carentes da graça de Deus. Por um outro lado, ele está mostrando aqui que o Deus que nós servimos é o único Deus que pode nos perdoar. Por que devemos nos voltar para o Senhor? Não somente, irmãos, porque nele encontramos o verdadeiro socorro, mas porque só nele os nossos pecados são perdoados. Essa é a segunda razão que ele mostra aqui. É que somente em Jesus Cristo, somente no Deus que se fez carne, somente nele, somente por causa dele, somente por meio dele, é que nós encontramos, é que nós recebemos de Deus o perdão. Então o salmista já está apontando aqui para aquele que viria, para aquele que perdoa os nossos pecados, para aquele que nos substitui, para aquele que morre por nós, para que a nossa esperança, para que a nossa oração, para que a nossa fé seja uma fé em um Deus verdadeiro, um Deus que nos perdoa. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Isso, irmãos, traz para nós uma grande esperança. É que se Deus olhasse para esta igreja hoje, segundo os nossos pecados, ninguém daqui subsistiria. Ninguém daqui poderia dizer: Senhor, mas eu nasci na igreja, mas eu tenho 40 anos, 50 anos de cristão. Sem o perdão de Deus, se Deus observar a realidade da nossa natureza caída, certamente, irmãos, estaríamos perdidos. Se você hoje se encontra em uma situação a qual está preso nos seus pecados, encurvado por causa da sua culpa, por causa da sua vida, a qual não tem sido uma vida de santidade, esse texto traz para você uma grande esperança, é que Deus é o único Senhor a qual nossos pecados são perdoados. É que a esperança desse salmista é que aquele Messias que viria, ele sim nos daria o perdão. Ele sim substituiria e daria o perdão a essa nação. Mas que para nós hoje isso já é uma realidade. O Messias já veio. Os nossos pecados nele são perdoados. Por que, irmãos, você deve se voltar para o Senhor? Não esqueça disso. Porque somente nele encontramos o verdadeiro socorro. Porque somente nele os nossos pecados são perdoados. Mas os versos de número 5 a 8, irmãos, traz algo magnífico para a nossa vida. Traz algo que não somente aponta para algo do presente, mas também para o futuro. Que não é somente algo individual, mas é coletivo. Leamos todos juntos. Verso número 5 a 8. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois o Senhor há misericórdia. Nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Perceba, irmãos, que o salmista coloca essa estrutura clara, essas razões claras, por que nós devemos nos voltar para Deus, por que nós devemos nos voltar para o Senhor, porque somente Ele é o verdadeiro socorro para nós, é Ele que conhece exatamente como nós nos encontramos, mas que há da nossa parte uma necessidade de reconhecermos quem nós somos e quem Ele é. Nós somos pecadores e Deus é santo, nós somos criaturas e Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Criador. E no verso de número 5 a 8, mostra que nós devemos nos voltar para o Senhor, porque só nele descansa a nossa esperança. Não somente Ele é o nosso verdadeiro socorro, não somente nele os nossos pecados são perdoados, mas somente nele descansa a nossa esperança. Os versos de número 5, ele diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Perceba que aqui ele traz algo particular, a sua esperança aqui é pessoal. Ele olha para a palavra de Deus e encontra nela a esperança que precisa, naquilo que Deus, Ele prometeu para o seu povo. É preciso, irmãos, que você individualmente creia que no Senhor há esperança, creia que o Deus a quem você serve é um Deus fiel. É preciso que essa palavra que está sendo anunciada, que você abrace com todo o seu coração, crendo que essa palavra é a palavra de Deus, e que o Deus dessa palavra é um Deus que não pode mentir, é um Deus que é fiel a si mesmo, e que independente das suas circunstâncias, independente da situação em que você se encontra, Deus, Ele permanecerá fiel, Deus, Ele te levará até aonde Ele disse que iria levar. Então, se você precisa sim voltar para Deus como Deus vive verdadeiro, como único socorro. Sim, você precisa reconhecer que é pecador e que precisa dele. É preciso sim que você coloque a sua esperança nele. É preciso sim que não seja somente um momento aqui, mas individual, cada um de vocês, que vocês possam dobrar os seus joelhos, baixar a sua cabeça e pedir: Senhor, o Senhor é o meu único socorro, Senhor, perdoe os meus pecados, Senhor, dai-me fé para que eu prossiga nos teus caminhos, porque nós precisamos sim do Senhor. Mas primariamente, isso deve ser individual. Eu não posso te salvar, seus amigos não podem te salvar, seus conhecimentos não podem te levar ao céu. A sua riqueza, os seus bens, ainda que sejam instrumentos para o nosso bem-estar aqui, eles não passarão. Eles não nos conduzirão a uma vida celestial. É preciso que você deposite a sua esperança no único Senhor, no único Deus, que pensando naqueles a qual Ele escolheu antes da fundação do mundo, por causa destes, por causa de você, é que Deus, Ele assume aquela cruz. E Ele cumpre a sua palavra. Bendito seja Deus. Mas algo muito importante, pois o verso de número 7 e 8, ele apresenta exatamente isso, que se por um lado, cada um de nós precisamos nos voltar para Deus, crendo que somente nele descansa a nossa esperança, isso deve ser algo comum para toda a comunidade do Senhor, para o povo de Deus. Todos nós precisamos sim renovar a nossa fé naquilo que nos traz esperança, nas misericórdias do Senhor, na bondade de Deus em nos dar oportunidade de nos voltarmos para Deus como nosso único socorro, como aquele que pode nos perdoar, como aquele que pode nos receber e nos santificar por meio da sua palavra. A igreja de Cristo, não perca a sua esperança, pois o Deus que prometeu em voltar é fiel. E ele diz: espera no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção, é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Não nos enganemos, irmãos, é preciso que o povo de Deus, seja individualmente, seja coletivamente, nos voltemos para Deus, como Deus nos instrui em sua palavra, como aquele a qual é o nosso verdadeiro socorro, como aquele no qual os nossos pecados são perdoados, crendo que somente nele descansa a nossa esperança. E é interessante que o salmista enfatiza o verso 6, dizendo: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Que a sua vida de santidade, que a sua vida de devoção a Deus, seja algo que seja algo desejado pelo mais íntimo da sua alma. Que o seu coração, queridos irmãos, seja um coração sedento por Deus. E que mesmo em uma circunstância como esse salmista, você possa não perder a fé, mas voltar para aquele Deus que nos conhece, para aquele Deus a qual não há outro, mas um Deus a qual os nossos pecados e a nossa esperança não somente somos perdoados, mas também somos renovados. Mas quem é esse? Como nós podemos crer que isso de fato é uma realidade hoje na nossa vida? E aí eu peço os irmãos, por favor, que abram no Evangelho de Mateus, capítulo 1, o verso de número 21. E leamos todos juntos esse versículo. Mateus 1, verso de número 21. Todos. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Não é em qualquer Senhor que você deve se voltar como seu verdadeiro socorro. Não é em qualquer Senhor que você tem que se voltar como aquele que perdoa os pecados. Não é em qualquer Senhor que você tem que se voltar como aquele a qual sua esperança é renovada. Mas sim naquele a qual Deus enviou, e que nasceu, e que pregou o Evangelho, e que assumiu a cruz, e que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou. É nesse Senhor a qual a nossa esperança deve ser renovada dia a dia. É nesse Senhor aqui que, apesar dos nossos pecados, nós podemos sim nos voltar para Deus e suplicar o perdão, certo de que, com o coração arrependido, Deus jamais se dará as costas para nós. É nesse Senhor a qual as Escrituras nos mostra como o nosso advogado, aquele que não somente assume o nosso lugar, mas que nos defende, que é o nosso intercessor, Jesus. É Jesus, é Jesus que nós precisamos sim diariamente nos voltar para Ele, como o Senhor das nossas vidas, como o nosso socorro nos momentos de tribulações, como o nosso socorro quando nós escorregamos por causa do nosso coração pecaminoso, quando nós falhamos, quando nós estamos com o nosso coração frio. É no Senhor Jesus Cristo que nós devemos buscar o nosso perdão. Senhor, santifica-nos, Senhor, perdoa-nos. É no Senhor Jesus Cristo que você deve esperar. É no Senhor Jesus Cristo que a sua esperança deve ser depositada, pois aquilo que Ele já fez não depende de quem quer e de quem corre, mas sim dele agir com graça, com misericórdia. As mansões celestiais já estão abertas, já estão conquistadas. O que nós precisamos não é fazer nada senão crer, senão descansar, senão renovar a nossa fé, de que não somente seremos socorridos, não somente seremos perdoados, mas sim seremos santificados por sua palavra e preparado para a glória eterna, a qual certamente Ele virá. Certamente Ele santificará e levará o seu povo remido para a sua glória, a qual nós deveremos sim esperar naquele que prometeu. E o salmista diz: aguardo sim, Senhor, eu espero na sua palavra. Que seja isso, que seja essa palavra tudo que você precisa, pensando na glória de Deus e na nossa santificação. Espera, irmãos, nesta palavra. Descansa, queridos, nas promessas dessa palavra. É por causa dessa palavra que todos nós estamos aqui para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, Deus bendito, que, Senhor, devemos nos voltar para o Senhor. A Tua palavra nos mostrou, ó Deus, como a Tua palavra é pura, como a Tua palavra é clara, que nós devemos, ó Deus, nos voltar para o Senhor, porque somente o Senhor Jesus, somente o Senhor é o nosso socorro. Somente no Senhor encontramos, ó Deus, o verdadeiro socorro para as nossas almas. Não importa onde nos encontramos, não importa, ó Deus, a circunstância pecaminosa que nos encontramos, sim, Senhor, o Senhor é o Deus a qual, quando o seu povo clama a Ti, Tu és o Deus que ouve, Tu és o Deus misericordioso. Ah, Deus, obrigado, Senhor, porque nós podemos nos voltar para Ti, porque somente em Ti, ó Deus, os nossos pecados são perdoados. Pois na cruz do Calvário, ó Deus, isso se tornou realidade para a Tua igreja que se encontra aqui nesta noite. Ah, Deus, obrigado, porque somente no Senhor a nossa esperança, ó Deus, é renovada. Somente no Senhor descansa, sim, a nossa esperança. Pois o Senhor não é um Deus que pode mentir. O Senhor não é um Deus que falha. O Senhor não é um Deus que tarda. Mas aquilo que o Senhor prometeu, certamente o Senhor há de cumprir. Se o Senhor disse que iria nos santificar, o Senhor nos santificará. Se o Senhor nos disse que nos levaria para o Teu reino celestial, de que iria, mas prepararia, ó Deus, o lugar santo, ó Deus, as moradas para o Teu povo, e depois não voltaria para nos levar. A Deus, nós precisamos sim descansar, ó Deus, a nossa vida diante de Ti, a nossa esperança, certos de que o Senhor não voltará atrás. Bendito seja Deus que nos redime, bendito seja Deus que, apesar de nós mesmos, o Senhor nos ama. Ah, Deus, bendito seja o Teu nome, por nos dar a Tua palavra, por nos mostrar nela um Deus misericordioso, um Deus gracioso, um Deus que está disposto a não somente nos socorrer, como também nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o Teu nome. Firma, ó Deus, a Tua igreja. Ah, Deus, firma o Teu povo, individualmente e coletivamente, e sustenta-nos firmes no Senhor até a Tua vinda, para a Tua glória. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.
Amém.